Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Entrevista.
Você já imaginou como insetos sociais, como as abelhas e as formigas, dividem tarefas e se organizam? Para falar sobre a comunicação entre esses insetos, nós estamos na linha com o biólogo Fábio Santos do Nascimento, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. Nascimento descobriu que os insetos se reconhecem por meio de compostos químicos no interior escuro das colônias. Olá, professor. O Carlos Fioravante, que é o autor da reportagem sobre os insetos sociais, vai fazer a primeira pergunta.
Professor Fábio, além de abelhas e formigas, existem outros insetos sociais? E quando que um inseto é social?
Sim, nós temos, além das abelhas e formigas, também as vespas e os cupins. A gente considera os insetos sociais quando são caracterizados pela divisão de trabalho, né, divisão reprodutiva de trabalho. Você então tem os indivíduos reprodutivos, que a gente chama de rainhas, os indivíduos, as operárias, né, que cuidam de toda a manutenção da colônia. A gente tem uma sobreposição desses indivíduos, então dentro da colônia você tem uma sobreposição de trabalho, né, de idades, então esses indivíduos, eles se organizam em suas tarefas, né, e essas tarefas que compõem toda a organização social dessas colônias.
E o que que o seu trabalho e de sua equipe aí na USP de Ribeirão Preto mostrou sobre a comunicação química entre esses insetos?
Trabalhado já há algum tempo, né, com toda essa parte da como que a evolução da organização social ela originou, né, e como aconteceu isso, e nós chegamos a um determinado momento de que a gente teria que entender como que se daria o processo de comunicação entre esses insetos, né. Então a gente, por meio de colaborações, né, com os colegas aqui da Faculdade de Farmácia, né, o professor Norberto Peporini Lopes, nós começamos a tentar entender como que se dá as mensagens, né, codificadas desses insetos, né? Então, por meio da química, né, nós começamos a tentar entender como que se dava o dialeto, vamos dizer assim, né, como que essas mensagens eram transmitidas entre os indivíduos.
Nós estamos conversando com o biólogo Fábio Santos do Nascimento. Ele é professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP.
O que são os hidrocarbonetos cuticulares?
Nós descobrimos, né, que todos esses insetos, eles são cobertos por uma cera, né? Essa cera, ela tem uma função básica de proteger os insetos contra a perda de água no ambiente, né? E nos insetos sociais, essas ceras, elas evoluíram de certa forma, né, esses compostos químicos formados por cadeias carbônicas, de forma a produzir uma mensagem. Essa mensagem ela é codificada, então quer dizer, cada indivíduo que interage com o outro, ele percebe toda aquela gama de informações que esses indivíduos, que o companheiro, a gente chama de companheiros de ninho, né, ele vai possuir. Então, o que ele faz na colônia, a idade dele, né, se ele é ou não membro da sua colônia, a sua espécie. Então, nós percebemos que dentro nessa cera, ela possui essa quantidade riquíssima de informações que esses indivíduos eles estão decodificando, né? Então, foi um novo mundo que nós descobrimos, né? E nós estamos tentando descobrir para poder entender um pouquinho mais sobre a comunicação dos insetos.
Cada espécie ou cada inseto produz uma substância química diferente que mostra o quê?
Eles têm essa cera, né? Então essa cera, na verdade, eles compartilham de mesmo tipo de compostos. Só que nesses insetos sociais, essa variabilidade da estrutura molecular, né, a composição dessas estruturas, ela permite aos insetos fazer essa decodificação, né, como se fosse notas musicais, que eu faço uma certa analogia, ou cantos de aves, né? Cada espécie, cada grupo de insetos, ele vai ter uma definição. Isso a gente consegue ler através dos equipamentos, né, de cromatografia gasosa, e a gente consegue entender um pouquinho mais que cada espécie de inseto ou cada grupo de inseto que a gente está interessado em estudar, ele vai ter, vamos dizer assim, uma assinatura química específica e que, na verdade, essas assinaturas químicas que são utilizadas pelos indivíduos no momento que eles estão se comunicando.
E eles se comunicam, portanto, por meio do contato físico.
Isso. Diferentemente de feromônios, que são compostos voláteis que os insetos conseguem captar a longas distâncias, né? A gente considera os hidrocarbonetos cuticulares como feromônios de contato. Então, quando você vê na sua cozinha, né, as formigas que eventualmente estão ali se comunicando, uma tocando a anteninha da outra, né, elas ali estão se reconhecendo, né? Então elas passam a mensagem de uma para outra sobre o que elas estão fazendo, né? Então nesse momento, nesse contato entre os insetos, é passada e é percebido toda essa mensagem química dos indivíduos.
Que tipo de mensagem passa entre as operárias e das rainhas para as operárias?
Quando a gente está estudando a questão dessa divisão de trabalho reprodutivo, né, a gente percebe que as rainhas são indivíduos especiais, né? Elas têm compostos químicos, né, dentro dessa classe de hidrocarbonetos, que são compostos que muitas vezes caracterizam se essa rainha ela é uma rainha fértil, né, ela é uma rainha produtiva, e as suas operárias, na verdade, elas conseguem perceber isso. Né? Então, a gente fala que, entre aspas, o poder das operárias nas colônias de insetos, vamos dizer assim, inequívoco, né? É bastante honesto. Quer dizer, se uma rainha ela não tem essa potencialidade, essas operárias são capazes de perceber isso e, muitas vezes, trocar essas rainhas. Em algumas espécies, essas rainhas chegam em determinado momento, né? Elas ficam muito velhas ou deixam de ser produtivas e as operárias são tão capazes de reconhecer essas mensagens, né, e preparar a colônia para a formação de novas rainhas.
As operárias podem até mesmo comer as rainhas virgens? Como que é isso?
Essa é uma história curiosa, né, porque a gente durante muito tempo estava tentando entender como é que se dava o processo de escolha das novas rainhas, né? Então a gente não entendia bem por que produzia tanta rainha virgem e dentre todas aquelas que eram produzidas, às vezes nenhuma era aceita ou depois de muito tempo apenas uma era eleita, vamos dizer assim, né? E aí ela, vamos dizer, ocupava a posição da rainha antiga, né? E aí a gente está conseguindo entender agora, né, que alguns desses compostos eles de fato sinalizam que essa é uma rainha especial, né? Então, quer dizer, a determinação de por que essa rainha ela é eleita, a gente ainda não está estudando, né? A gente não sabe ainda, mas a mensagem química, a gente agora está começando a entender, né, que a qualidade, né, dessa rainha é transmitida por esses compostos químicos.
Professor Fábio, essa comunicação química, ela pode falhar? Ou seja, é possível que um inseto de uma mesma colônia não reconheça o outro?
Isso pode acontecer de uma forma curiosa, né? A gente publicou alguns trabalhos há pouco tempo, né, mostrando que muitas vezes, por exemplo, nas rainhas virgens mesmo, né, elas podem entrar dentro de colônias que não são delas e ocupar, vamos dizer assim, o reinado dessa colônia, né? Então a gente viu que é uma estratégia de algumas espécies. Outra coisa que pode acontecer também, né, é que operárias de algumas colônias, elas, durante sua busca por alimento, elas podem entrar nas colônias de outros membros, né, e roubar, muitas vezes, o alimento de outras colônias, né? Obviamente que existem mecanismos de defesa, de reconhecimento, dessas espécies, né, para esses indivíduos que são, vamos dizer, forasteiros, né? Mas isso pode acontecer sim.
Perfeito. Nós conversamos com o biólogo Fábio Santos do Nascimento. Para saber mais sobre como os insetos sociais se comunicam, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de outubro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.